Passamos agora ao nosso contato com a produtora do Conexão Senado, Samara Sadek, que traz para a gente os destaques dos portais da internet e também as atualizações dos números da pandemia no Brasil. Muito bom dia, Samara.
Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que estão com a gente no Conexão Senado.
Muito bem, Samara. Qual o seu primeiro destaque nesta manhã de terça-feira?
Bom, Tiago, hoje o destaque da maior parte dos portais é a CPI da Covid, né? Que deve começar hoje, deve ter sua primeira reunião hoje aí no Senado. Então, o portal G1 traz a seguinte notícia, que o senador Omar Aziz conversou com a jornalista Ana Flor e afirmou a ela que, se eleito presidente da CPI da Covid, indicará o senador Renan Calheiros para a relatoria da comissão e ponto, segundo ele, afirmou a jornalista. A sessão da instalação da CPI está marcada para logo mais às 10 horas, como você acabou de falar, e após a eleição do presidente e do vice-presidente da comissão, será escolhido então o relator. E há cerca de 10 dias, a maioria dos integrantes da CPI chegou a um acordo para que Aziz seja eleito presidente. Randolfo Rodrigues, da rede Sustentabilidade do Amapá, seria o vice, e Renan Calheiros, o relator. Mas ontem, como a gente já falou, né, já é público, atendendo a um pedido da deputada bolsonarista Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, a Justiça Federal em Brasília suspendeu a eventual escolha de Renan Calheiros para relator. Mas o senador Omar Aziz afirmou, então, à jornalista Ana Flor, que, se escolhido o presidente, vai sim indicar Renan Calheiros e ponto final. Para ele, não mudou nada a decisão do juiz, porque, abre aspas, segundo o senador Omar Aziz, a decisão do juiz é sem nexo. Então, Aziz disse ainda que não recebeu notificação sobre a decisão, e para ele, o juiz enviou ao presidente do Senado, que não tem poder de interferir na composição da CPI, segundo o senador Omar Aziz. Então, esse é um dos destaques da internet hoje, né? Todo mundo voltado a atenção para a CPI da Covid.
Certo, Samara. Então agora seguimos com o nosso giro aqui de atualizações, né, dos números da pandemia no Brasil.
Vamos lá, Tiago. O Brasil registrou, né, com números fechados ontem, na segunda-feira, 28.636 novas contaminações, novos exames, positivando para a Covid-19. E 1.139 óbitos chegaram aos sistemas. Esses números, você vê bem, né, Tiago, que são números ainda bem inferiores ao que a gente vinha acompanhando. Pode ser que a gente esteja, então, entrando num novo momento da pandemia, se Deus quiser, né, Tiago? Porque as médias móveis dos últimos 7 dias mostram tendência de queda ainda, né? Assim como a gente falou ontem. Mas o Brasil, nos últimos 7 dias, ainda apresenta uma média alta de mortes. São 2.451 mortes diárias nos últimos 7 dias. Mas esse valor, né, esse número, na verdade, é menor em 20% do que há 14 dias. Então, seguimos ainda com essa queda. Ontem já verificamos, né, uma queda também alta, hoje de novo. E o número de casos também segue essa mesma linha. E em relação ao número de essa média de mortes, Tiago, esses números das médias móveis, quem analisa ele é o consórcio de imprensa, né? Vários veículos se juntaram para analisar de forma independente os números divulgados. E é a primeira vez que, desde que começou esse levantamento de médias móveis, desde o ano passado, em julho, é a primeira vez que é registrado um momento em que nenhum estado tem tendência de alta nas mortes. Isso é incrível, né? Um momento que a gente vê com certo alívio. Então, desde o ano passado, em julho, é a primeira vez que nenhum estado apresenta tendência de alta nas mortes. A única ressalva é o seguinte, porque a Bahia ainda não atualizou os seus dados, então a gente está sem os dados da Bahia para falar isso, mas até agora todos que divulgaram estão ou com tendência de estabilidade ou de queda. E a média móvel agora dos casos, também nessa linha ainda da tendência de queda, Tiago. Estamos com um patamar de 56.106 novas contaminações nos últimos 7 dias, né, diariamente nos últimos 7 dias, mais uma queda já de 21% em relação aos últimos 14 dias. Então, dois gráficos, um pouquinho mais, para aliviar um pouquinho mais a gente, né, Tiago, indicando queda.
É verdade, Samara. E como está o avanço da vacinação no Brasil?
Avanço devagarzinho, estamos batendo quase os 14% da população vacinada. Ainda não chegamos nele, são 13,96% da população vacinada, representando cerca de 29 milhões e 500 mil pessoas que já receberam a primeira dose da vacina.
Certo. E falando em vacina, teve decisão importante sobre a vacina russa, não é, Samara?
Pois é, né? A gente falava disso ontem, a Agência Brasil traz o resultado do que aconteceu ontem. E os cinco diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, rejeitaram, então, por unanimidade, a importação e o uso da vacina russa Sputnik V pelo Brasil. Essa decisão foi tomada na noite de ontem e o imunizante é produzido pelo Instituto Gamaleya da Rússia. Os diretores da Anvisa se reuniram de forma extraordinária para avaliar os pedidos de 9 estados para aquisição da vacina. E o diretor da Anvisa, o Alex Machado Campos, que é o relator desse pedido, considerou que o imunizante pode trazer riscos à saúde. Além disso, foram apontadas falhas e pendências também na documentação apresentada pelo fabricante. Então, o relator se baseou em pareceres técnicos de 3 gerências da Anvisa que fizeram uma apresentação também no início da reunião sobre todo esse quadro envolvendo a vacina russa. Então, por enquanto, está negada, né, a importação dessa vacina.
Certo, Samara. Muito obrigado pela sua participação e voltamos amanhã com mais notícias aqui no Conexão Senado. Bom dia para você.
Bom dia, Tiago. Até amanhã. Bom dia a todos.